Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América com Amâncio Miguel e hoje vou a Lisboa conversar com a angolana Luísa Fresta, que é escritora e também escreve sobre o cinema. Ela diz que escreve de forma esporádica, mas mesmo assim é conhecedora do cinema do continente africano, em particular daquilo que se faz nos países de língua portuguesa. A Luísa tem um novo livro, que é A Fabulosa Galinha de Angola. Para começar, bem-vindo à antena, Luísa.
Muito obrigada, é um prazer estar convosco.
A Luísa tem um livro que vai sair em breve, que é A Fabulosa Galinha de Angola.
Exatamente.
Podemos roubar alguns minutos para explorar o que é este livro, que tem um título curioso e, por sinal, é um livro para os mais novos.
Exatamente. Pois tem um título curioso, desde logo, porque é uma fabulosa galinha de Angola contada como uma fábula. Vamos dizer que é uma fábula para ser lida em família. E também para os mais novos, com certeza, digamos aí a partir da pré-adolescência. Mas eu costumo pensar que os livros são, sobretudo, devem ser lidos em família, com os pais, com os avós, com os irmãos, e não são destinados a um leitor específico, porque isso pode ser um bocadinho redutor. Esta história é uma narrativa realmente construída com uma linguagem simples, portanto, digamos que adaptada aí para os 9, 10, 11 anos, a partir daí, até às nossas idades, porque eu considero-me ainda uma criança grande, e fala de um congresso de pássaros que acontece em Benguela, numa cidade costeira do sul de Angola, que tem um grande significado para mim, porque é a cidade onde nasceu o meu pai. Esse congresso de pássaros é o pretexto para discutirem temas que interessam às aves, e são as aves que vão procurar soluções para os seus problemas, para a extinção das espécies. Fala-se também de racismo, de xenofobia, de ostentação, do relacionamento entre as aves, que no fundo pode ser um bocadinho transposto para os problemas que os próprios humanos também enfrentam. E essa é que é a fabulosa galinha de Angola, baseada, digamos, o que serviu de mote para escrever essa história foi a observação das galinhas do Cacuaco, galinhas do Quicolo, que são também um produto de artesanato que é feito por um grupo de artistas angolanos e artesãos portadores de deficiência, apoiados por uma associação, e que fazem uma série de obras, penso eu que seja pasta de papel, que são galinhas de Angola estilizadas. Aliás, essas galinhas de Angola que têm também muitos outros nomes no continente africano. É galinha do mato, galinha da Índia, já ouvi dizer que também é galinha rija, além de ser fraca, Guiné, enfim, tem muitas designações. Inclusive no Brasil ela também tem muitos nomes baseados sobretudo no ruído que a própria galinha produz. Essa é a história, digamos, básica da fabulosa galinha de Angola.
Luísa Fresta, a escritora em conversa connosco hoje, tem o novo livro que é A Fabulosa Galinha de Angola. Diz que também tem o Congresso dos Pássaros. E quem participa deste congresso?
Quem participa deste congresso, muito bem, são os pássaros do continente africano, basicamente, que vão discutir todos os problemas das aves do continente e também algumas aves estrangeiras que são convidadas para trazer uma perspectiva diferente e também para poderem estabelecer laços com o continente. Eu não quero desvendar mais do que o estritamente necessário, mas posso dizer que entre essas aves estrangeiras temos um pavão albino da Índia, temos um colibri do Brasil e depois temos inúmeras aves do nosso continente, para além da galinha de Angola, temos um coco africano originário do Senegal, temos um papa-figos de cabeça verde de Moçambique, por exemplo, uma cagarra de Cabo Verde e por aí fora, e muitas outras aves.
A relação entre esta ficção que a Luísa traz e a realidade é distante?
Eu não creio que seja assim tão distante, não é? Eu não creio. E, curiosamente, houve uma pessoa próxima que leu este livro e que fez uma observação que eu considero muito significativa, que diz que os bons livros para crianças são aqueles que são apreciados por adultos. E quando são apreciados por adultos, normalmente significa que são livros que permitem uma certa identificação. As fábulas sempre foram usadas para nos trazer, para nós que somos gente, não é? Para nos trazer uma forma diferente de olhar os nossos problemas através dos animais, recorrendo a metáforas, mas no fundo são abordagens que nos permitem estabelecer um certo paralelismo entre animais e humanos. Portanto, nós pomos, por assim dizer, na boca e na cabeça dos animais todos aqueles argumentos, todos aqueles diálogos e aquelas abordagens que muitas vezes nós, que somos humanos, não temos coragem de fazer.
Essa galinha terá, por exemplo, um comportamento, isto a especular, de querer ficar com tudo, por exemplo?
Por acaso não. É uma galinha até muito cordata, é uma galinha vistosa, inteligente, alegre, que tem ambições políticas, sim, por assim dizer, no meio das aves, mas que é uma galinha que procura, sobretudo, o consenso e que, de uma certa forma, labora naquilo que hoje em dia se chama muito simpaticamente a educação para a empatia. É assim que eu a vejo.
Essa é uma galinha que quase não existe na realidade, se calhar.
Mas era bom que existissem mais galinhas como esta, do meu ponto de vista. No mundo caótico em que vivemos, só temos a ganhar com isso.
E as outras aves que vêm participar deste congresso que tem, acabam concordando com a galinha ou a galinha acaba convencendo as outras aves?
Digamos que esta galinha acaba por exercer uma função mais de arbitragem do que propriamente aquelas formas de autoritarismo a que nós estamos habituados. Portanto, é uma galinha que sabe ouvir, que é justa, que sabe avaliar e gerir as diferentes sensibilidades do continente e, entre essas aves todas que chegam às praias, às belíssimas praias de Benguela, vamos encontrar diversas posturas em relação aos problemas das aves e todas essas sensibilidades e todos esses pontos de vista vão ter que ser geridos por alguém que se pretende uma líder das aves.
Sinto nas suas palavras, Luísa, se estiver errado, corrija-me, otimismo.
Eu sou uma otimista incorrigível. Já vivi há alguns anos e, portanto, creio que não é forçosamente uma atitude inteligente ser constantemente otimista, mas com certeza que é uma forma de estar na vida que nos leva a realizações mais agradáveis e que nos leva aos consensos e que nos leva a estabelecer pontes. E no mundo em que vivemos atualmente, nós assistimos muitas vezes ao exacerbar de tensões, tanto a nível de países como de instituições e de pessoas individuais, e a minha postura é exatamente a inversa. Portanto, eu procuro sempre, tal como esta galinha, embora não tenha quaisquer ambições em relação à liderança de espécie nenhuma, eu procuro sempre os consensos, as pontes e um diálogo com o outro.
Um dos pontos que aborda nessa sua nova publicação é a questão da conservação, da preservação do ambiente das espécies. Esta é uma questão que interessa-lhe e se calhar para as crianças, porque de pequeno se torce o pepino, não é verdade?
Exatamente, tem toda a razão. Eu, na minha geração, nós não tínhamos esta sensibilidade porque eram temas que não estavam na ordem do dia na altura. Portanto, eu nasci na década de 60 do século passado, não é?
Uhum.
E, portanto, na altura não se falava nisto. Hoje em dia, as crianças e os jovens têm uma grande sensibilidade e têm, evidentemente, muito mais informação do que nós tínhamos há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para encorajar esse tipo de posicionamento em relação ao planeta, que é a nossa casa comum, eu penso que, de uma forma lúdica, sem que isto seja propriamente um livro didático, porque não é de forma alguma, nós tentamos fazer passar também essa mensagem de uma maneira que seja apetecível e entendida pelos mais novos e pelas famílias, porque só temos esta casa e de maneira que temos que cuidar dela como ela também cuida de nós.
Kwende kakele kachimbamba osala posi umbi umbi yange yele la kwende kakele kachimbamba osala posi.
Estamos aqui na Voz da América em conversa com a escritora angolana Luísa Fresta, que tem um novo livro, A Fabulosa Galinha de Angola. No início da nossa conversa, Luísa falava desta questão da leitura, os filhos a lerem com os pais ou os mais novos
a
lerem com os mais velhos. Este é um desafio nos tempos atuais do digital, em particular. Qual é que é a sua leitura daquilo que tem visto em Portugal e também do que lhe chega de Angola?
Olha, eu realmente já tenho ouvido várias opiniões, inclusive de professores que lidam com os mais novos, com crianças mais pequenas e maiores. Diz-se que hoje em dia lê cinemas. Eu não sei se será exatamente isso. Eu penso que hoje em dia, por um lado, há muito maior oferta a nível de livros, o que não é forçosamente mau, porque significa que há mais pessoas a escreverem. Temos é que ser mais criteriosos, se calhar, na escolha daquilo que lemos e, sobretudo, procurarmos diversificar as nossas leituras e proporcionar também essas leituras diversas à nossa descendência e às crianças que circulam no nosso universo. Não creio que o digital seja propriamente uma concorrência, digamos, para ser vista como negativa em relação ao livro papel. Penso que, pelo contrário, portanto, tudo aquilo que são novas tecnologias também nos podem ajudar a fazer uma maior divulgação. Como é evidente, os jovens e as crianças hoje em dia têm muitas outras solicitações que não existiam na minha geração, o que não significa que o livro papel continue a cumprir a sua função, ainda que nós, como famílias que também às quais pertencemos, também não temos que estar constantemente a comprar livros. Isso é completamente incomportável, desde logo do ponto de vista ecológico. E nós também temos um espaço físico limitado em casa, temos um orçamento limitado, tanto em Angola como em Portugal ou em qualquer país de língua portuguesa. Portanto, há outras formas de fazer circular o livro. Nós temos as bibliotecas tradicionais, temos as bibliotecas escolares, as associações, bibliotecas itinerantes, as escolas e outras maneiras informais que são, se calhar, mais recentes, mas que são ideias que eu penso que devem ser aproveitadas, como, por exemplo, olha, eu já fiz isso, deixar livros num banco de jardim, numa cabine telefónica ou até numa paragem de autocarro. São formas que nós temos também de fazer circular os livros.
Já que falamos da circulação do livro, os seus livros são produzidos em Portugal, onde vive desde 1993, passou a juventude em Angola. Consegue colocar mesmo assim os livros em Angola, noutros países onde se fala português?
A circulação dos livros realmente é sempre difícil, porque isso já não está propriamente na mão dos autores. Isso implica a distribuição do livro, implica o editor, o distribuidor, o livreiro, o próprio marketing que é feito em torno de uma obra. Portanto, o que acontece é que em Angola, neste momento, há apenas um livro meu, que lá se encontra, porque foi editado lá, que foi o Marcha Entre Meridianos, que é um livro de poesia que foi premiado em Angola em 2018 pelo um concurso estabelecido pelo Memorial Agostinho Neto. E esse é o livro que realmente está em Luanda. Infelizmente, nem está em todo o território nacional, portanto, está apenas em Luanda. Quanto aos outros livros, estão aqui a circular em Portugal, e este, A Fabulosa Galinha de Angola, previsivelmente é meu desejo e é desejo também da Editorial Novembro, que é uma parceira de vulto nesta empreitada, é nosso desejo que este livro venha a circular no espaço da lusofonia. Mas isso são questões que realmente nós tentamos sempre que isso aconteça, mas isso não depende de maneira nenhuma, não só do autor. Digamos que o autor pode ter essa vontade, mas depois há a parte logística também que tem que ser assegurada.
Aí também entrou novamente a veia otimista da Luísa Fresta, a escritora angolana que conversamos com ela hoje nesta página reservada às artes, e o seu novo livro, A Fabulosa Galinha de Angola, é um livro que vai sair em breve, não é verdade?
Exatamente. Esse livro vai ser lançado em Lisboa, no dia 22 de fevereiro, às 17h30, na UCLA, e eu espero encontrar lá famílias, crianças de todos os países da lusofonia e também, porque não, aqueles que estão a aprender o português como língua estrangeira. Eu procuro que todos os lançamentos de livros, no que depender de mim, que sejam sempre um momento de partilha, de conversa, de troca de experiências. E como esta é a primeira vez em que eu me atrevo a escrever para um leitor mais jovem, digamos assim, para além de escrever para os adultos, eu estou muito curiosa em saber qual é a reação em relação a esta história.
Muito obrigado, Luísa. Obrigado por esta conversa. Um desafio final. Vamos fechar este programa com uma música angolana que a Luísa vai escolher.
Ah, muito bem. Uma música angolana. Ora bem, sempre que me falam em música angolana, vem-me à ideia o Umbi Umbi, mas como já pedi isso uma vez, eu gostaria de pedir uma música, olha, talvez uma música do André Mingas. Eu creio que há uma música que ele tem que se chama Luanda. Diz-lhe alguma coisa este título? Eu
sim,
sei que pelo menos
diz.
É uma palavra que está no refrão. Então será essa.
E assim foi a conversa com Luísa Fresta, escritora angolana, que publica em fevereiro o livro A Fabulosa Galinha de Angola. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até para a semana.
Manda que é Pai de Santos, nosso santo é Lanhaçã. Crioulo no Rio é preto, candonga é Moamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até Olodum. Anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyungucá. Macas são falas bocas, bocas também há por lá. O Mujibela fofoca, palavra que caja no ar. Que banda que é Pai de Santo, nosso santo é Lanhaçã. Criolo no Rio é preto, candonga é Muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Banda que aqui é santo, nosso santo é Lanhaçã. Crioulo no Rio é preto, candonga é Muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até Olodum. O som da Bahia, Gilberto Gil, o Ilê Aê, até Olodum.